ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 6 de março de 2025.
Vamos ao destaque do dia: incentivo ao empreendedorismo.
Mais de 68 mil pessoas inscritas no Cadastro Único foram atendidas pelo Acredita no Primeiro Passo.
O programa quer alavancar pequenos negócios, já ofertou mais de 620 milhões de reais em crédito. Natália Kozlik.
O Acredita no Primeiro Passo é um incentivo para que as pessoas inscritas no Cadastro Único conquistem autonomia financeira, seja por meio de boas oportunidades de trabalho ou desenvolvendo seu próprio negócio.
E ainda, programa Melhorar.
Lançada a iniciativa para reduzir emissões de gases poluentes de veículos de cargas e passageiros. Cleide Lopes.
O programa traz novas regras para incentivar a modernização da frota e a adoção de tecnologias mais limpas.
Você vai ouvir também Carnaval nas estradas.
Em 6 dias de operação, Polícia Rodoviária Federal registra redução de mortos e feridos nas rodovias.
E aumento de detidos por embriaguez ao volante.
Vamos saber mais na entrevista de hoje com Marcos Vinícius Silvio de Almeida, diretor de operações da PRF.
Hoje na apresentação da Voz do Brasil, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou no canal Gov na sua TV aberta.
O governo está trabalhando em medidas para reduzir o preço dos alimentos.
Pois é, Luciano, e hoje teve uma reunião no Palácio do Planalto sobre o assunto. Daqui a pouco a gente vai conversar com a repórter Graciele Bittencourt sobre o tema, porque agora a gente vai falar sobre pequenos negócios. O governo tem um programa chamado Acredita no Primeiro Passo. Quase 70 mil pessoas de baixa renda já foram beneficiadas com acesso a crédito e cursos de capacitação.
Instituições financeiras parceiras do governo já ofertaram 620 milhões de reais aos participantes do programa.
O Acredita no Primeiro Passo é um incentivo para que as pessoas inscritas no Cadastro Único superem a fome e a insegurança alimentar e conquistem autonomia financeira, seja por meio de boas oportunidades de trabalho ou desenvolvendo seu próprio negócio. Lançado no final do ano passado, o programa já ofertou mais de 620 milhões de reais em crédito para empreendedores e beneficiou mais de 68 mil pessoas de baixa renda. O ministro Wellington Dias, do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, explica que o governo funciona como avalista dos empréstimos, dando segurança aos bancos.
É salão de beleza, a gastronomia, nessa área relacionada a escolas de aula de reforço ou uma produção, ou seja, a garantia de uma renda a partir de um financiamento que tem o governo federal com um fundo garantidor, mas também assistência técnica, a melhoria da gestão e, veja só, quase nada de inadimplência.
Cerca de 70% das operações contratadas foram direcionadas ao público feminino e das 68 mil pessoas beneficiadas pelo programa, 47 mil são mulheres. Uma delas é a artesã Josefa Andréa Vieira, de Aracaju, em Sergipe. Ela pegou um empréstimo para melhorar sua loja e quer crescer ainda mais.
Eu peguei 5 mil e me ajudou bastante. Eu fiz a reforma, a fachada do meu comércio. O que acontece? Facilitou muito minha vida, porque comecei a comprar tendo desconto, sem contar que o juro é mínimo. E os meus planos para o futuro é o quê? Conseguir mais um valor para poder investir mais em um negócio.
Este ano, o governo pretende ampliar a oferta de crédito com a inclusão de novas instituições financeiras. A expectativa é que o volume de créditos contratados chegue a 2 bilhões de reais em 2025. Além das condições de pagamento facilitadas, o Acredita no Primeiro Passo também oferece capacitação profissional aos participantes. Reportagem Natália Kozlik.
E está sendo feita uma atualização dos dados do Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal.
A ideia é garantir que o cadastro reflita a realidade de todas as famílias que têm direito a receber benefícios do Bolsa Família. benefício de prestação continuada e também da tarifa social de energia elétrica.
Até fevereiro de 2026, cerca de 6 milhões e 400 mil famílias deverão atualizar os dados.
Mas olha só, quem precisar atualizar os dados ou qualquer outra informação vai receber um aviso no aplicativo do Cadastro Único.
As mensagens vão estar no ícone envelope, ao lado superior direito do aplicativo.
Quem recebe o Bolsa Família também terá o comunicado nos aplicativos do programa e de pagamentos, como Caixa Tem. Além disso, será feito o envio de mensagens no extrato de pagamento do programa.
As famílias que vão passar por cadastramento devem procurar o Centro de Referência de Assistência Social ou a Gestão Municipal do Cadastro Único.
O governo está trabalhando em medidas para reduzir os preços dos alimentos no país.
Uma série de reuniões no Palácio do Planalto discute o assunto, inclusive com a presença de empresários do setor alimentício.
E agora a gente vai para o Palácio do Planalto conversar com a repórter Graciele Bittencourt, que tem mais informações e está acompanhando uma série de reuniões no Palácio. Boa noite, Graciele.
Boa noite, Luciana e ouvintes da Voz do Brasil. A reunião para discutir a proposta de reduzir a inflação dos alimentos aconteceu sob a coordenação do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. Participam ainda ministro da Agricultura e Pecuária, da Casa Civil, do Desenvolvimento Agrário, da Agricultura Familiar, o presidente da Conab e o secretário executivo do Ministério da Fazenda, além de 22 representantes do setor alimentício. Associações de proteína animal, como carnes e ovos, óleos vegetais, além de representantes do varejo, também participaram desse encontro. Reduzir o preço dos alimentos, Luciana, é uma prioridade do presidente Lula, que determinou uma mobilização de todos os ministérios. E em breve a gente vai ter um anúncio das medidas.
Obrigado pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Redução de mortes e feridos e aumento da fiscalização de veículos nas estradas durante o feriado.
A Polícia Rodoviária Federal divulgou hoje o balanço da Operação Carnaval.
E para falar sobre esses números, recebemos ao vivo Marcos Vinícius Silvio de Almeida, diretor de operações da Polícia Rodoviária Federal. Boa noite, diretor, seja bem-vindo.
Boa noite, Luciano. Boa noite, Luciana. Boa noite a todas e todos os ouvintes da Voz do Brasil.
Bem, a gente começa, diretor, falando sobre esse balanço. Qual que é o resultado desses 6 dias de atuação da PRF nas estradas?
Olha, o resultado, assim, para a gente foi muito positivo, né? Nós fizemos um planejamento prévio que começou anteriormente a esse período que você citou. Mas nesse período nós tivemos diminuição de sinistro de trânsito, diminuição de feridos e principalmente, né, que a nossa função primordial é preservar vidas, tivemos também redução das mortes.
Como é que foi a atuação da PRF para atingir essa redução de mortes e feridos?
Nós fizemos, Luciano, um trabalho muito forte de planejamento, a probabilidade desde o ano de 2017 até 2024, levantamos mais de 150 pontos em cuja probabilidade era maior de 50% de acontecer um sinistro de trânsito grave nessas regiões, né? Nós tivemos em Santa Catarina, por exemplo, que desde 2017 até 2024 acontece acidente nesse período. Então a gente tinha uma probabilidade de 100% de acontecer. Então nós aumentamos o nosso efetivo, aumentamos a nossa fiscalização e o resultado foi bastante positivo.
E teve um aumento de policiais e de veículos durante esse período do carnaval?
O aumento de fluxo é natural no período, né? Nós temos alguns corredores que levam aos principais locais, principais cidades onde o carnaval acontece, como Minas Gerais e Paraná, né? Que levam às praias. Então a gente fez, nesses locais que a gente levantou, nós fizemos um incremento do efetivo, sim, cerca de 3 mil policiais foram se revezando nesses períodos, né, em período de revezamento, e colocamos esses policiais nesses 10 quilômetros que a gente identificou. Então foi feito um trabalho de fiscalização e policiamento muito bem feito esse ano.
E como é que foi, quais foram as infrações mais registradas?
Olha, as infrações mais registradas, que a gente leva muito a ferro assim na fiscalização, foi principalmente ultrapassagens indevidas, que causa sinistros gravíssimos, né? O aumento dos nossos testes de alcoolemia, que levam às infrações relacionadas ao álcool. Nós tivemos um aumento dos autos de infrações e também dos testes, né, de alcoolemia. Então, e É claro, o excesso de velocidade. Nós tivemos também bastante imagem de radar.
E esse ano o tema da campanha da PRF foi o combate ao álcool no volante, né?
Sim.
E como é que foi a atuação da PRF nesse caso?
Nossos policiais foram direcionados a fiscalizar esse tipo de infração. Né? Infelizmente, a cultura do nosso país, a cultura popular, ainda faz com que pessoas utilizem álcool e dirijam, ainda mais num período como o carnaval.
Festas, né?
Festas de carnaval. E aí a gente ainda verifica pessoas, né? Fiscaliza pessoas. Isso demonstrou nos nossos números, que eles aumentaram bastante os autos de infração, as prisões em cerca de 10%. Isso não é uma coisa que deixa a gente feliz, mas é extremamente necessário para preservar vidas.
Apesar desse aumento no caso de alcoolemia, né, pessoas alcoolizadas dirigindo, esse número menor de mortos e feridos, pode ser o fato do motorista estar mais consciente ou ainda não é bem isso?
Olha, eu vou acreditar isso ao trabalho de fiscalização da PRF. E o planejamento que foi feito foi muito bem efetuado, né? A gente começou, na verdade, esse trabalho de prevenção ao combate à criminalidade cerca do início do mês, né? A gente fez 15 dias nas fronteiras para inibir a entrada de drogas no país e foi um resultado muito positivo. E desde o dia 24 de fevereiro que a gente já colocou o nosso efetivo para fazer esse trabalho prévio de fiscalização. Então, com esse planejamento baseado em dados, eu acredito que acredita-se ao trabalho da PRF, o nosso incremento de efetivo e esse trabalho de estatística que nós fizemos.
E um trabalho, como o senhor falou, começou antes, né? Desde as fronteiras, que veio para poder mapear os principais locais, né?
Exatamente. Nas fronteiras, a gente teve um trabalho muito forte de combate à criminalidade, né, com o tráfico de drogas. E depois, quando trabalhamos a segurança viária, veio o resultado positivo no período do carnaval.
Diretor, essa mobilização do carnaval faz parte da Operação Rodovida, né, que incluiu aí os feriados de Natal desde o ano passado, né? Além da fiscalização, a Polícia Rodoviária Federal trabalhou também com campanhas, orientando os motoristas, fazendo os alertas, né, como o senhor fez referência aqui. Como é que foi esse trabalho? Foi integral o tempo todo, desde do Natal até agora?
Olha, Luciano, a Operação Rodovida faz parte do Programa Rodovida criado pelo governo federal, né? Então a gente está inserido nesse Programa Rodovida, dentro da Operação Rodovida, e os resultados também vieram na Operação Rodovida. A gente vai encerrar a Operação Rodovida logo após o Carnaval, mas a gente faz trabalhos integrados com outras instituições, outros órgãos que também são voltados à segurança viária. Nós fazemos um trabalho muito forte de educação para o trânsito. Nós somos premiados todo ano por esse trabalho que a gente faz de educação para o trânsito e no trabalho de fiscalização em todos os níveis, né? Procuramos fazer na fiscalização de transporte de passageiros. Infelizmente, a nossa estatística esse ano foi prejudicada devido àquele acidente que nós tivemos em Minas Gerais, que foram 39 mortes, né? Mas mesmo assim, a gente faz um trabalho em cima de transporte de passageiros, veículos de carga, motocicletas, que também é um grande problema.
E continua ao longo do ano também, né?
É um período, né, que a gente faz esse trabalho, mas logo, logo, em seguida, a gente começa uma outra operação, que é a Operação Nacional de Segurança Viária, que vai ser lançada pelo nosso diretor-geral e pelo nosso ministro Ricardo Lewandowski, logo após o final da Operação Carnaval.
Tá certo, nós conversamos com Marcos Vinícius Silva de Almeida, diretor de operações da Polícia Rodoviária Federal. Muito obrigado por sua presença aqui na Voz do Brasil.
Muito obrigado, agradeço a todos os ouvintes.
Os gases poluentes em veículos de cargas e passageiros prejudicam o cidadão e o meio ambiente.
Para reduzir a emissão desses gases, o Ministério dos Transportes criou o programa Melhorar.
A iniciativa prevê o monitoramento da emissão de poluentes e incentivos para empresas que se alinharem ao objetivo.
E também a criação de um selo para certificar as transportadoras que cumprirem as metas.
A estudante Rosiana Cardoso passa todos os dias pela rodoviária de Brasília para pegar o ônibus e voltar para casa. E sempre se incomoda com a poluição no local.
Ah, é muita fumaça forte também, o barulho é irritante. Fico doida doida para ir embora logo e chegar em casa.
Mas o programa coordenado pelo Ministério dos Transportes quer mudar essa realidade. O programa Melhorar chega com um objetivo claro: reduzir as emissões de poluentes e tornar o transporte de cargas e passageiros no Brasil mais sustentável, como garante o subsecretário de Sustentabilidade do Ministério dos Transportes, Clóvis Benevides.
Isso dialoga com os compromissos ambientais brasileiros, amplia a atuação do Ministério dos Transportes, mobiliza a sociedade, reduz riscos de saúde para a população e, sobretudo, apresenta ferramentas de mitigação para emissão de poluentes atmosféricos.
O programa traz novas regras para incentivar a modernização da frota e a adoção de tecnologias mais limpas. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, vai revisar as normas para que os veículos emitam menos poluentes. Já a empresa pública InfraSA será responsável pelo monitoramento e pelo novo selo Melhorar, que vai certificar transportadoras comprometidas com o meio ambiente. Além disso, os dados do programa serão integrados ao Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga, dando mais transparência e controle sobre a frota circulante no país. Adalberto Maluf, secretário do Meio Ambiente Urbano e Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente e Mudanças do Clima, fala que será uma integrada.
Esse programa, ele cria norma, diretrizes, incentivos para que o setor privado, em especial, de transporte de passageiros, de transporte de encarga, tenha metas objetivas para reduzir a poluição, para melhorar a qualidade do combustível, renovar a frota, ter veículos mais novos e diretrizes e normas na renovação dos contratos de concessão. Por isso, ações integradas como essa.
O programa também deve contribuir para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável assumido pelo governo federal, garantindo assim um meio ambiente mais equilibrado. O ambientalista e professor da Universidade de Brasília, José Francisco Gonçalves Júnior, fala dos impactos na emissão de poluentes no meio ambiente.
Secas muito longas, períodos de chuvas muito intensos, então esse desequilíbrio nas condições climáticas é decorrente dessa poluição do ar. Mas também esse resíduo acaba chegando no solo e, consequentemente, na água.
O Brasil se comprometeu no ano passado a reduzir em até 67% as emissões de gases de efeito estufa até 2035. Diante desse compromisso, várias ações têm sido desenvolvidas pelo governo federal. E uma delas é a redução da emissão de gases poluentes por veículos de cargas e de passageiros. Reportagem Cleide Lopes.
Para garantir mais segurança ao cidadão, o Pix passa por mudanças nessa quinta-feira.
A partir de agora, empresas e pessoas com chaves de Pix não devem estar irregulares na Receita Federal.
O Banco Central alterou as normas do Pix e agora não poderão ter chaves cadastradas pessoas com CPF suspenso, cancelado, com titular falecido ou nulo. E a situação cadastral de empresa não poderá estar suspensa, inapta, baixada ou nula. Com as novas medidas, será mais difícil para golpistas manterem chaves Pix com nomes diferentes daqueles armazenados nas bases da Receita Federal. Para garantir que todos cumpram as novas regras, o Banco Central vai monitorar periodicamente a conduta dos participantes. E podem ser aplicadas penalidades para aquelas instituições que apresentem falhas nesse processo. Além disso, o Banco Central está criando uma linha de defesa em que a própria instituição vai atuar para detectar chaves Pix com nomes diferentes do registrado na Receita. E fique atento, também está proibida a mudança de informações vinculadas a chaves aleatórias e as chaves do tipo e-mail não podem mudar de dono. Apenas chaves do tipo celular continuam a ter acesso a essa funcionalidade, para permitir que números de celular pré-pago, que podem ter outro dono, também possam mudar de proprietário quando registradas como chaves Pix. Lorena Pacheco, para a Voz do Brasil.
A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do Sistema Único de Saúde aprovou a ampliação do uso das insulinas de ação rápida e prolongada para pacientes com diabetes tipo 2.
A medida deve favorecer o tratamento, uma vez que atua de forma mais rápida e ainda evitar o desabastecimento.
A ampliação do acesso a insulinas de ação rápida e prolongada para pacientes com diabetes tipo 2 tem como objetivo aumentar a oferta de medicamentos para quem precisa e contribuir para reduzir o risco de desabastecimento, o que poderia afetar a oferta de tratamento. A insulina de ação prolongada é capaz de reduzir alguns sintomas observados no paciente quando ele é avaliado ao longo do tempo. A transição será durante o ano e vai priorizar pacientes com mais de 70 anos por conta da alta prevalência da doença nesta faixa etária. O Ministério da Saúde também anunciou parceria para a fabricação nacional do medicamento, o que vai dar mais autonomia na produção. A diabetes é uma doença causada pela produção insuficiente ou má absorção de insulina, hormônio que regula a glicose no sangue e garante energia para o organismo. Ela pode causar o aumento da glicemia e as altas taxas podem levar a complicações no coração, nas artérias, nos olhos, nos rins e nos nervos. Em casos mais graves, pode levar até a morte. Hoje, a doença afeta cerca de 20 milhões de brasileiros. O SUS já oferece acesso gratuito às insulinas regulares há mais de 20 anos, tanto nas unidades básicas de saúde, quanto no programa Farmácia Popular. Graziela Mendonça, para a Voz do Brasil.
Comunidades ribeirinhas e indígenas do Acre e Amazonas vão receber atendimento médico e odontológico a bordo de navio da Marinha.
Realizada em parceria com o Ministério da Saúde, a ação vai até 7 de maio e tem a previsão de atender cerca de 20 mil pessoas.
A Operação Acre é realizada a bordo no navio de assistência hospitalar Dr. Montenegro, que partiu de Manaus com uma equipe de 80 militares, incluindo 16 profissionais de saúde. Entre os serviços oferecidos estão consultas médicas e odontológicas, exames laboratoriais, cirurgias de pequeno porte, pré-natal, mamografia, raio-x, distribuição de medicamentos e palestras educativas. O comandante do navio de assistência hospitalar, Dr. Montenegro, o capitão de corveta Maforte, detalha os locais que serão atendidos.
O navio ele alcança comunidades extremamente isoladas e leva capacidades em que o povo ribeirinho e o povo indígena dificilmente teria dessa forma como o navio alcança. Nós iremos nas comunidades de Carauari, Itamaraty, Juruá, Ipixuna e também no estado do Acre, em que o navio atracará em Cruzeiro do Sul, Porto Walter, Marechal Tamaturgo e também proveremos assistência hospitalar para comunidades indígenas axanicas.
Além do Ministério da Saúde, a operação conta com o apoio da ONG Américas Amigas, que fornecerá laudos dos exames de mamografia realizados a bordo. A iniciativa reforça o compromisso das Forças Armadas com a saúde e o bem-estar das populações da Amazônia, promovendo a integração nacional e a presença do Estado em áreas isoladas. O comandante do navio de assistência hospitalar Dr. Montenegro, o capitão de corveta Maforte, detalha os locais que serão atendidos.
Nós fizemos um grande aprimoramento das capacidades odontológicas com os dois consultórios novos, consultório novo de atendimento médico e também com capacidade de fazer exames de mamografia, ultrassonografia e de raio-x. A Marinha do Brasil consegue ter uma grande capilaridade e levar saúde, assistência hospitalar e, principalmente, cidadania ao povo que está mais isolado, levando a esperança, um nome extremamente importante que esse navio carrega como um navio da esperança.
Desde sua incorporação à Marinha em 2000, o navio tem sido fundamental para levar saúde e cidadania às populações da Amazônia Ocidental, reafirmando o papel das Forças Armadas no apoio a comunidades carentes e na defesa da soberania nacional. Reportagem Gabriel Pinheiro.
E agora, no Palácio do Planalto, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, está anunciando algumas medidas para reduzir os preços dos alimentos. Segundo ele, o governo vai zerar a alíquota de importação para carne, café, açúcar, milho, óleo de palma, azeite e sardinha. E o governo também vai zerar os tributos sobre a cesta básica. Amanhã, na Voz do Brasil, você vai saber de tudo o que aconteceu.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF rejeita pedido de municípios para prorrogar prazo de adesão a acordo sobre o rompimento de barragem em Mariana.
Agência de Turismo responde por falta de informação que fez turistas perderem viagem de navio.
TSE vai disponibilizar, a partir de amanhã, listas com títulos que podem ser cancelados por falta de voto ou justificativa.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal rejeita pedido de prorrogação de prazo por 180 dias para que municípios façam adesão a acordo de reparação por danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão, na cidade mineira de Mariana.
O acordo prevê a destinação de 170 bilhões de reais para ações de reparação a todas as categorias de danos causados pelo rompimento da barragem. Fernanda Porto.
O pedido para prorrogação do prazo por mais 180 dias foi feito pela Associação Mineira de Municípios. A alegação principal foi que os prefeitos começaram os mandatos em janeiro deste ano e não têm conhecimento profundo da questão. Mas ao julgar o pedido, o presidente do Supremo, ministro Luiz Roberto Barroso, reforçou que as cláusulas do acordo só poderiam ser alteradas por consenso das partes. Além disso, o acordo já foi julgado e homologado pelo plenário do STF em novembro do ano passado, que também já fixou o entendimento de que não há possibilidade de suspensão ou prorrogação do prazo para adesão.
Agência de turismo que vendeu passagens para cruzeiro deve indenizar em conjunto com a empresa de navegação.
Para o STJ, ambas falharam no dever de informar os clientes sobre como utilizar o serviço adquirido. Fátima Uchoa.
A agência de turismo online Decolar.com e a empresa Pullman Tour Cruzeiros do Brasil foram condenadas a indenizar uma família que perdeu a viagem porque não foi informada da necessidade de se apresentar para o embarque com 2 horas antes da partida do navio. A terceira turma do STJ confirmou a decisão ao negar provimento ao recurso especial da Decolar.com, que alegava ser apenas vendedora das passagens. De acordo com a relatora ministra Nancy Andrighi, o dever de informar era próprio da agência e houve relação direta entre o defeito no serviço causado pela falta de informação e o dano sofrido pelos consumidores.
Pessoal de enfermagem de hospital psiquiátrico não tem direito de receber adicional em grau máximo durante a pandemia.
Segundo a quarta turma do TST, o estabelecimento não atuava na linha de frente no combate à Covid-19. Larissa de Paula.
Na ação ajuizada em 2022, o sindicato da categoria pediu que todos os profissionais da enfermagem recebessem um adicional de insalubridade em grau máximo desde 2020, período da pandemia de Covid-19. Mas a quarta turma do Tribunal Superior do Trabalho rejeitou o pedido, porque a constatação de que os empregados estavam expostos a doenças infecto-contagiosas, especialmente a Covid, exigiria nova análise de fatos e provas, o que é vedado no TST.
TSE publica diretrizes para o cancelamento de inscrições eleitorais no Diário da Justiça Eletrônico.
Eleitores que não votaram por 3 vezes seguidas, não justificaram as ausências e não pagaram as multas, podem ter a inscrição cancelada. Estevão Furtado.
As listas com os títulos que podem ser cancelados vão estar disponíveis para consulta a partir de amanhã, 7 de março, no site do TSE ou dos tribunais regionais. Eleitores com aplicativo e-título vão ser notificados. O prazo para regularizar vai até o dia 19 de maio deste ano.
Ex-prefeito do município de Corrente, no Piauí, e 3 empresários são condenados por desvio de verbas da educação.
Segundo o Ministério Público Federal, o desvio era parte de um esquema de compra de combustíveis com sobrepreço para transporte escolar. Júlia Costa.
O ex-prefeito Benigno Ribeiro de Souza Filho e os três empresários foram condenados por desvio e apropriação de verbas para a educação, com prejuízo de R$1.700.000 aos cofres públicos. Os quatro réus terão que pagar multa no valor de 100 salários mínimos e prestar serviços à comunidade.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo Tunin de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Dinheiro da CID poderá ser usado para subsidiar tarifa do transporte público.
Porte de fuzil ou arma de guerra deve ser tipificado como crime.
Tribunal do Júri do DF aplica pacote antifeminicídio e condena réu a 40 anos de prisão.
Boa noite.
Boa noite.
O Tribunal do Júri do Distrito Federal aplicou pela primeira vez o pacote antifeminicídio e condenou um réu a mais de 40 anos de prisão.
A autora da lei, a senadora Margarete Busetti, de Mato Grosso, defende que o aumento das penas por agressão e o descumprimento de medida protetiva pode prevenir o assassinato de mulheres no país. Reportagem de Érica Christian.
A senadora Margarete Busetti, do PSD de Mato Grosso, comemorou a condenação a mais de 43 anos de reclusão de Daniel Vitor pelo feminicídio de Maria Maianara, de 21 anos, em novembro do ano passado, na frente dos filhos, em Samambaia, cidade satélite localizada a 30 quilômetros de Brasília. Esse é o primeiro julgamento no país com base no pacote antifeminicídio, que tornou o feminicídio um crime autônomo e com penas superiores a 40 anos de prisão. A autora da lei, Margarete Busetti, destacou ainda que a progressão de regime só ocorrerá após o cumprimento de mais da metade da pena.
Ele que hoje tem 43 anos só poderá tentar começar a progressão com 66 anos de idade, mesmo assim ainda terá 20 anos de pena para cumprir.
Margarete Busetti lembrou que a lei torna agravante o descumprimento de medida protetiva e aumenta as penas para os casos de lesão corporal, injúria, calúnia, difamação e ameaça.
Nós também mudamos leis que antecedem o feminicídio para que ele não chegue a esse crime brutal. Lesão corporal, ameaça, descumprimento de medida protetiva. A gente também aumentou a pena para o feminicida que mata na frente dos filhos, para mulheres que tenham filhos com qualquer tipo de deficiência.
Pela lei, a pena será aumentada se o feminicídio for cometido durante a gestação, nos 3 meses posteriores ao parto, ou se a vítima for mãe, ou ainda menor de 14 anos, maior de 60 anos, deficiente ou tiver doença degenerativa.
A senadora Leila Barros, presidente da Comissão de Esporte, destacou a importância da atividade física ao apresentar as prioridades dos trabalhos do colegiado, que vão começar na próxima semana. Segundo ela, a comissão terá como foco o investimento no esporte de alta performance, a promoção da prática esportiva, especialmente em comunidades de baixa renda, e o estímulo às atividades físicas.
Para a senadora, esportes desempenham um papel essencial na sociedade, ajudando a salvar vidas, e contribuem para a formação de cidadãos mais conscientes e engajados.
Através do esporte, qualquer jovem, ele vai ser salvo do assédio da violência, da droga. Você pode olhar que onde tem uma área carente, sempre tem um professor, sempre tem ali uma organização social fazendo trabalho que muitas vezes o Estado não chega. E sei que tratando de políticas aqui, junto com a educação e junto com outras pautas fundamentais dentro dessa casa, Comissão de Direitos Humanos, Comissão de Assuntos Sociais, nós vamos sim tratar o esporte e colocá-lo no patamar que ele de fato deveria estar.
A Comissão de Segurança Pública pretende propor em 2025 que o porte de fuzis ou armas de guerra seja tratado como um crime independente, sem ser incluído em outros delitos como o tráfico de drogas.
O presidente da comissão, senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, explica que a justiça muitas vezes considera o porte de armas como parte do tráfico de drogas, aplicando punição mais leve ao crime. A reportagem é de Bruno Lourenço.
A Comissão de Segurança Pública deverá apresentar um projeto de lei com sugestões da Cúpula de Segurança Pública do Rio de Janeiro. Entre as propostas está a de determinar que o crime de porte ilegal de fuzil seja considerado crime autônomo. O presidente do colegiado, senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, diz que há a interpretação da justiça de que se a arma for usada para garantir o sucesso do tráfico de drogas, por exemplo, o porte será absorvido pelo tráfico.
Que hoje um traficante de drogas, por exemplo, que usa um fuzil, que virou uma coisa nada rara no Rio de Janeiro, para manter o seu domínio territorial, ele, quando é condenado, a pena desse porte ilegal de fuzil é praticamente absorvida pelo crime de tráfico de drogas, portanto, uma punição muito mais leve do que seria a correta. Esse projeto de lei específico traz esse crime autônomo de porte fuzil. Nesse exemplo que eu dei, esses marginais responderão pelo crime de tráfico de drogas, mais o crime do porte ilegal de fuzil com uma pena bastante alta.
O projeto de lei a ser apresentado pela CSP será encaminhado posteriormente para a Comissão de Constituição e Justiça.
A gratuidade de ônibus e metrô aos domingos e feriados pode ser financiada com dinheiro do orçamento.
Uma proposta com essa determinação já foi aprovada no Senado e aguarda análise da Câmara dos Deputados. Repórter Alexandre Campos.
Durante o feriado de carnaval, os usuários do Serviço de Transporte Coletivo Urbano do Distrito Federal puderam utilizar os ônibus e o metrô sem precisar pagar a tarifa. A medida prevê a gratuidade em feriados e aos domingos. Outros municípios do país também já garantem esse tipo de benefício aos usuários. E essa ideia pode se espalhar pelo país caso um projeto aprovado em dezembro pelo Senado também passe pela Câmara dos Deputados e seja sancionado pelo Executivo. Trata-se da proposta que institui o marco legal do transporte público coletivo urbano. Pelo texto, a gratuidade assegurada a um determinado grupo de passageiros ou em situações específicas, como no caso do Distrito Federal, deverá ser custeada com dinheiro do orçamento e não poderá onerar os usuários. O projeto prevê ainda que o dinheiro fruto da cobrança da contribuição de intervenção no domínio econômico, a CID, tributo que incide sobre a importação e a venda de combustíveis, também possa ser usado para custear o serviço e garantir tarifas menores ou até mesmo gratuitas aos usuários, conforme a política definida pelo poder público. Relator do projeto na Comissão de Serviços de Infraestrutura, o senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, destacou o aperfeiçoamento previsto no texto.
A CID cumpre papel fundamental atualmente no financiamento dos programas de infraestrutura de transportes e poderá contribuir sobremaneira com a mobilidade urbana nos centros urbanos e a busca pela modicidade tarifária mediante redução das tarifas.
Ainda de acordo com o projeto, a CID cobrada sobre a comercialização de gasolina deverá ser destinada prioritariamente aos municípios que garantirem a redução das tarifas para os usuários do transporte coletivo urbano.
O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, em nota, parabenizou a conquista do Oscar de Melhor Filme Internacional pelo Brasil e exaltou o trabalho da equipe de produção do longa-metragem Ainda Estou Aqui, dirigido por Walter Salles. Segundo Alcolumbre, o cinema brasileiro brilhou na maior premiação do mundo, levando a nossa cultura e identidade para milhões de espectadores. Ele ainda afirmou que o prêmio não celebra apenas um filme, mas a resiliência do povo brasileiro.
O senador Cleitinho, do Republicanos de Minas Gerais, também parabenizou o elenco do filme Ainda Estou Aqui pela conquista do Oscar. A produção retrata a história da advogada Eunice Paiva, esposa do ex-deputado federal Rubens Paiva, morto durante a ditadura militar no Brasil. Em sua publicação nas redes sociais, Cleitinho comparou o período ditatorial representado no filme à situação dos presos de 8 de janeiro, detidos após a invasão e depredação das sedes dos três poderes em Brasília em 2023. Para o senador, essas prisões são igualmente injustas.
Eu, como brasileiro, é claro que eu vou torcer sempre pelo meu Brasil, pelo meu país. Quero que dar parabéns a todo o elenco do filme Ainda Estou Aqui, que ganhou o Oscar. Mas me perguntaram se assisti Ainda Estou Aqui. Minha resposta foi direta. Sim, infelizmente tenho assistido esse episódio há mais de um ano.
E o Senado concederá o diploma Berta Lutz a 19 personalidades, incluindo as atrizes Fernanda Montenegro e Fernanda Torres, em reconhecimento à defesa dos direitos das mulheres. A cerimônia vai ocorrer no dia 26 de março, às 10 horas, em Brasília.
A indicação de Fernanda Torres foi feita pela senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, enquanto Fernanda Montenegro foi indicada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Mãe e filha são as únicas brasileiras já indicadas ao Oscar de Melhor Atriz.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Deputados estudam ampliar a vigilância contra focos do Aedes aegypti.
Avança nas comissões programa para treinamento e oferta de cães-guia.
Proposta garante que a mulher participe da escolha do nome dos filhos.
Boa noite. Tramita na Câmara projeto que assegura a participação da mãe na escolha do nome dos filhos. Saiba mais sobre a proposta na reportagem de Maria Neves.
Em análise na Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara, projeto da deputada Natália Bonavides, do PT do Rio Grande do Norte, cria regras para garantir a participação da mulher na escolha do nome dos filhos. Pela proposta, se o registro da criança for feito somente pelo pai, ele deverá apresentar um documento assinado pela mãe, em que ela atesta concordar com o nome e o sobrenome dados à criança. Natália Bonavides argumenta ser comum o registro de nascimento da criança ser feito somente pelo pai, enquanto a mãe ainda está na maternidade em repouso. Com isso, segundo afirma, muitas vezes a mãe é surpreendida com o nome dado ao recém-nascido. Na opinião da deputada, é preciso assegurar o direito da mulher na escolha do nome dos filhos. Relatora do texto na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, a deputada Carol D'Artora, do PT do Paraná, concorda com a necessidade de garantir a igualdade jurídica entre pais e mães na escolha do nome das crianças.
Essa proposta tem como objetivo evitar disputas judiciais que envolvam o exercício do poder familiar, bem como garantir o direito da mãe genitora da criança, dando maior efetividade à igualdade jurídica dos genitores na definição do nome da criança. Medida adequada e necessária à ampliação dos direitos da mulher, atuando em consonância com a legislação já existente, o que dá maior segurança jurídica para mulheres gestantes, mães, uma vez que sua vontade deve ser respeitada e não desrespeitada nesse momento de vulnerabilidade.
O projeto determina também que, caso haja algum impedimento de saúde para a mãe se manifestar, o nome da criança poderá ser alterado no prazo de até 45 dias após o restabelecimento da saúde da mulher. Para isso, no entanto, a interessada deverá apresentar atestado médico que comprove o impedimento ou duas testemunhas. Depois da Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família, a proposta ainda será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Desenvolvimento Regional.
Ayrton Faleiro, do PT do Pará, ressalta a importância da aprovação do arcabouço fiscal e da regulamentação da reforma tributária. Ele avalia que as medidas garantem equilíbrio nas contas públicas, ampliam a capacidade de arrecadação e asseguram recursos para investimentos.
Ayrton Faleiro afirma que tem trabalhado com o objetivo de garantir recursos para a manutenção e o asfaltamento de rodovias federais que cortam o Pará, como a Transamazônica e a BR-163. Ele ressalta que essas obras vão reforçar a logística e contribuir para a geração de empregos.
O grande segredo é aumentar a capacidade do Estado na arrecadação, e esta arrecadação não vir do andar de baixo, vir do andar de cima. Então é muito importante a gente ter essa noção. No caso do Estado do Pará, nós batalhamos incansavelmente para assegurar os recursos para garantir as grandes obras de manutenção, mas em especial de asfaltamento das rodovias federais, rodovias como a Transamazônica, BR-63, para assegurar que o desenvolvimento também seja com logística de infraestrutura, que por sua vez são obras geradoras de emprego. É por isso que o desemprego está caindo no Brasil.
Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, celebra os avanços que o Brasil conquistou no combate à miséria e à pobreza. O deputado destaca que em 2024, mais de 8 milhões de brasileiros saíram dessa condição, refletindo, segundo ele, o impacto de políticas sociais e econômicas voltadas à inclusão.
Ainda assim, o deputado defende a ampliação de investimentos e o fortalecimento de políticas públicas, especialmente no Norte e Nordeste. Daniel Almeida acredita que medidas como a reforma tributária e a contenção de gastos são fundamentais para o crescimento sustentável do país.
Não devemos achar que está tudo resolvido. Devemos continuar mantendo as políticas públicas, criando condições do país se desenvolver, se industrializar, mais políticas públicas que possam chegar no interior do nosso país, especialmente no Norte e o Nordeste, onde a pobreza é mais forte. Então, eu comemoro muito a trajetória que nós perseguimos, mas isso tudo deve servir como estímulo a mais investimento, maior orçamento, maior ampliação das políticas públicas.
Saúde.
Augusto Púpio, do MDB do Amapá, defende medidas contínuas de prevenção a acidentes de escalpelamento por eixo de motor de barco. O deputado acrescenta também a necessidade de suporte às vítimas, incluindo tratamento médico e psicológico para minimizar as cicatrizes físicas e emocionais.
A gente precisa, então, trabalhar na prevenção, porque eu quero deixar muito claro que esse acidente ele é 100% prevenível. E as forças elas têm que ser contínuas, e não só um mutirão de prevenção, e sim um processo de educação contínua. Depois, evitando o acidente, a gente também, consequentemente, vai ter que amparar essa pessoa do ponto de vista de ferida na fase aguda, mas também as cicatrizes na alma que deixam, que incluem autoestima, situação de vulnerabilidade, problemas de relacionamento e, entretanto, que a gente acompanha esse grupo de mulheres, infelizmente, vítimas do escalpelamento.
O parlamentar lembra que esse tipo de tragédia é recorrente em certas regiões do Amazonas, atingindo principalmente mulheres. Segundo Augusto Púpio, além das lesões físicas, o acidente causa impactos profundos na vida das vítimas, afastando-as da escola e dificultando sua inserção no mercado de trabalho.
Projeto quer ampliar vigilância epidemiológica para evitar focos de Aedes aegypti. A repórter Mônica Tati tem mais informações.
Avança na Câmara a proposta que amplia os casos em que será permitido o acesso forçado a imóveis para a realização de atividades de vigilância epidemiológica em situação de grave ameaça ou risco sanitário. Atualmente, os imóveis que tenham infestação de mosquitos transmissores de doenças, como a dengue, por exemplo, podem ser acessados por agentes de saúde, mesmo contra a vontade dos proprietários, quando for configurado um caso de emergência de saúde pública. O acesso forçado também é permitido nos casos de abandono do imóvel ou ausência do morador ou proprietário. O deputado Dr. Zacarias Calil, do União de Goiás, relator na Comissão de Saúde, alerta que a norma não contempla a situação em que os indicadores epidemiológicos apenas apontam para uma elevação local do aumento de casos de doenças.
Por isso, sugiro um substitutivo que inclua essas, entre as situações que permitam o ingresso forçado em imóveis, aquelas associadas a surtos localizados de doenças transmissíveis pelo Aedes aegypti, ou quando indicadores epidemiológicos indicarem aumento do risco à saúde pública pela maior presença desse vetor. Tais situações deverão ser reconhecidas pelo gestor municipal do Sistema Único de Saúde da localidade associada e também pelo respectivo Conselho Municipal de Saúde.
Dr. Zacarias Calil acredita que a modificação vai permitir uma resposta mais rápida e eficaz às crises sanitárias emergentes, mesmo antes da declaração de uma emergência nacional. O projeto prevê ainda a solicitação de apoio das Forças Armadas e a criação de canais para que a população possa informar as autoridades sobre os focos de mosquito. A proposta aguarda votação na Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Mônica Tati.
Agricultura.
Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, defende a criação de um seguro rural subsidiado pelo governo e regras para renegociação de dívidas para que os produtores possam continuar suas atividades com segurança, protegidos de intempéries causadas pelas mudanças climáticas.
Nós sabemos que o produtor rural tem uma fábrica a céu aberto. Pode acontecer chuvas intensas, pode acontecer outros intempéries climáticos, mas especialmente a seca vem assolando cada vez mais a produção do nosso agro brasileiro, especialmente com as mudanças climáticas. Por isso, é fundamental, primeiro, ter seguro, né? E esse seguro não pode ser seguro do banco, tem que ser seguro dos produtores rurais. Então, quando vai fazer um financiamento, ou se você planta uma lavoura, uma criação, você ter a oportunidade de fazer um seguro e o governo pagar parte desse valor que você paga. Além do seguro, aqui na Câmara dos Deputados, uma pauta importante do nosso mandato é medidas e leis de renegociação de dívidas para os produtores rurais.
Zé Silva também prepara um novo projeto para solicitar do Banco Central uma solução para a renegociação das dívidas rurais. Segundo ele, não se trata de um perdão, e sim de uma medida que viabilize a continuidade e a sustentabilidade da produção agrícola.
Carlos Veras, do PT de Pernambuco, celebra a sanção da lei que assegura aos trabalhadores rurais o direito de integrarem cooperativas e associações sem perder a condição de segurado especial. Ele avalia que a nova legislação evita que o cooperativismo prejudique a proteção social dos trabalhadores.
Carlos Veras lembra que a agricultura familiar é responsável pela produção da maior parte dos alimentos consumidos no Brasil. Ele reforça a necessidade de políticas públicas que garantam apoio ao setor, assegurando a produção de alimentos e a soberania alimentar do país.
70% dos alimentos que vão à mesa do povo brasileiro é produzido pela agricultura familiar. Nós estamos falando de soberania alimentar. Por isso, garantir que os trabalhadores e trabalhadoras rurais possam ser sócios, ser sócia de uma cooperativa, de uma associação, ser dirigente, sem comprometer a sua condição como segurado especial, é muito importante. Por isso que nós trabalhamos como relator para aprovar essa proposta de lei que foi sancionada, que dá uma tranquilidade e garante o direito como segurado especial de todos os trabalhadores e trabalhadoras rurais que são sócios, que são dirigentes das cooperativas e das associações.
Economia.
Félix Mendonça Júnior, do PDT da Bahia, critica a alta da taxa básica de juros determinada pelo Banco Central. O deputado aponta que cada aumento de 1% representa um custo de 40 bilhões de reais ao ano para o país e alerta para os impactos negativos da medida na vida do trabalhador.
Félix Mendonça Júnior também avalia que a alta dos juros prejudica a indústria, a agricultura e o crescimento econômico. O parlamentar questiona a influência do sistema financeiro na condução da política econômica e defende que o setor produtivo participe mais das decisões.
Quem gera os recursos do Brasil é quem produz, o agricultor, o pecuarista, o construtor e não os bancos. E no Brasil parece que tem essa ideia fixa, que o ministro da Economia tem que vir dos bancos. O presidente do Banco Central tem que vir dos bancos. Aqueles 9 diretores do Banco Central que aumentam os juros aí sem nenhuma explicação plausível, vêm dos bancos e depois voltam para os bancos. É aquele ditado popular. É a raposa tomando conta do galinheiro. O Brasil já teve 30% da sua indústria representando no PIB. Hoje, menos de 10%. O Brasil precisa de juros baixos. O Brasil precisa de juros para quem precisa produzir, para o agricultor, para o pecuarista, para o industrial.
Transportes.
Bruno Farias, do Avante, defende melhorias na infraestrutura rodoviária de Minas Gerais, especialmente nas rodovias do Vale do Mucuri e do Jequitinhonha. Ele enfatiza a urgência na duplicação da BR-381 devido ao alto número de acidentes.
É a BR da morte. Todos os dias a gente cobra aqui do Ministério dos Transportes para que resolva isso o mais rápido possível. Eu passo nessa BR quase todos os dias. E cada dia que passa me preocupa ainda mais. É muitos acidentes, muitas mortes. E nosso governo federal, estadual e também os nossos parlamentares têm que ter um compromisso e uma responsabilidade com essa rodovia. Portanto, eu todos os dias eu cobro e tenho certeza que em breve vai estar solucionada, vai estar duplicada, vai estar resolvida, melhorando muito a vida das pessoas.
Além de problemas de infraestrutura no estado, o deputado aborda desafios da saúde pública em Minas Gerais, como a falta de leitos de UTI e consultas especializadas. Bruno Farias afirma, por exemplo, que tem buscado apoio para a inauguração do Hospital Regional de Teófilo Otoni, que deve beneficiar mais de 800 mil pessoas na região.
Pedro Czai, do PT, comemora o aumento dos investimentos federais na infraestrutura rodoviária de Santa Catarina. Ele informa que, enquanto em 2022 o Executivo investiu 264 milhões de reais nas estradas catarinenses, o valor saltou para 1 bilhão de reais em 2023 e 1 bilhão e 100 milhões de reais em 2024.
Pedro Czai ressalta que os recursos viabilizaram avanços na duplicação de rodovias, beneficiando diversas regiões de Santa Catarina. O deputado projeta novos investimentos para 2025, fortalecendo a infraestrutura e o desenvolvimento econômico e social do estado.
Nosso mandato, junto com a bancada catarinense, acompanhamos as obras de duplicação da 470, da duplicação da 280, das obras da 282, da 285 e também da 163 no Extremo Oeste, que era uma reivindicação histórica da comunidade do Extremo Oeste de Santa Catarina. E 2025 está previsto o investimento de mais 1 bilhão de reais para a infraestrutura de Santa Catarina. Com isso, a gente vai criando as condições para o desenvolvimento, para a integração do nosso estado.
Trabalho.
Carlos Aratini, do PT de São Paulo, apoia projeto que institui o Estatuto do Aprendiz. O objetivo é reformular as regras atuais do programa Jovem Aprendiz para ampliar oportunidades de qualificação e acesso ao mercado de trabalho.
Carlos Aratini também assinala que, se a proposta for aprovada, agricultores familiares e órgãos públicos vão poder contar com os aprendizes. Na opinião do legislador, a aprovação da matéria pode ampliar o número de beneficiários para mais de 1 milhão de participantes.
É um projeto muito bom. Ele amplia essa política, permitindo que o setor público possa contratar aprendiz, que as empresas terceirizadas também possam contratar e que as empresas, microempresas, pequenas empresas e os agricultores familiares também possam contratar jovens aprendizes. Também cria uma conta especial junto ao FAT que possa custear eventuais subsídios para esse projeto. Com isso tudo, a gente está esperando que o número de jovens aprendizes por ano ultrapasse 1 milhão. Com isso, nós vamos ter mais formação profissional, ter mais garantia de que esse jovem esteja melhor preparado, estudado.
Direitos Humanos.
Comissão aprova Programa Nacional de Cães Guia para aumentar a oferta de animais e implantar centros de treinamento. Quem traz mais detalhes sobre a proposta é o repórter Luiz Cláudio Canuto.
A Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência aprovou o projeto que cria o Programa Nacional de Cães Guia. O objetivo é integrar os centros de treinamento de animais que já existem e implantar outros, aumentando a oferta e ampliando o atendimento a cegos e pessoas com limitações sérias de visão. Quando apresentou a proposta, o autor, deputado Diego Garcia, salientou que havia necessidade de novas regras, porque o Brasil, apesar de ter mais de 500 mil de cegos e mais de 6 milhões de pessoas com baixa visão, tinha poucas centenas de animais para atender quem tinha vontade e condições de tê-los como auxílio para os deslocamentos. Uma lei de 2005 garantiu o direito da presença de cães-guia em ambientes de uso coletivo. O relator na comissão, o deputado Duarte Júnior, do PSB do Maranhão, elogiou o projeto.
O presente projeto
de lei atua diretamente nesses fatores que limitam a oferta de cães-guia. Mas, além disso, também dispõe sobre a estrutura física mínima necessária dos centros de treinamento, os quais devem dispor de área de treinamento ao ar livre, canis de abrigo, de socialização e de treinamento, consultório de clínica médico-veterinária, maternidade, sala cirúrgica emergencial, sala de aulas, podendo tais equipamentos ser compartilhados com faculdades de medicina veterinária ou hospitais veterinários, quando os centros foram instalados em instituições de nível superior.
O relator alerta que o Brasil não cumpre plenamente os compromissos assumidos na Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, de garantir acessibilidade e mobilidade a pessoas com deficiência. O texto também busca disseminar cursos de pós-graduação em nível de especialização para formar treinadores e instrutores de cães-guia, estimular o voluntariado e incentivar economicamente o treinamento desses animais. O texto aprovado é uma nova versão feita quando a proposta passou pela Comissão de Seguridade Social. Agora, o projeto está na Comissão de Finanças e Tributação e ainda precisa ser examinado pela Comissão de Constituição e Justiça antes de ir ao Senado Federal. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Marinho Magalhães e apresentação de Luciana Vieira e Val Monteiro. Boa noite.
Uma boa noite para você. A Voz do Brasil retorna amanhã. Até lá.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.